Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, putz, eu já percebi que tem um fenômeno que se repete, que é o seguinte, quando alguma coisa me empolga, quando alguma notícia me empolga, eu acabo esquecendo de outras que mereceriam ser comentadas. Tudo bem que o Radinho, afinal, ele tem um limite meio histórico de tempo, a gente sempre oscila entre 15 minutos, 25 minutos, em média 20 minutos. Então, dentro dessa limitação, como que eu acabo usando esse tempo, ou que reportagens que eu acabo comentando, é absolutamente aleatório, sobretudo porque eu não faço roteiro nenhum, né? O Radinho é 100% improvisado e eu publico do jeito que eu falei, né? Eu não vou depois editar ou cortar ou sonorizar nada, vai do jeito que vai. Então, hoje eu quero comentar algumas notícias um pouco mais rapidamente, porque algumas me chamaram mais atenção e essas sim eu não quero deixar de... Quem sabe se eu começar por elas? Até que pode ser. Vamos lá. Uma das doenças... doenças, que acabei de passar pela doença do mal de Parkinson aqui. Mas se bem que fake news está quase na categoria doença, né? E o que parece agora é que é uma doença que se agrava com a idade. São vários artigos aqui que estão repercutindo uma pesquisa que saiu sobre o perfil de quem compartilha fake news nos Estados Unidos. O que a pesquisa indica é que quanto mais velha a pessoa, a chance dela repercutir fake news, ou dela compartilhar, ou dela disseminar, ou espalhar pelo WhatsApp, ou seja, o que for, é muito maior. Não só, isso aparece de maneira mais clara em um dos artigos, quando o cara é republicano, essa chance aumenta mais ainda. Então, na verdade, um dos grandes vetores aí de fake news são os velhinhos republicanos americanos. O que os artigos, eu não vi nenhum, pelo menos se aprofundando nisso, é tentar entender se isso é simplesmente uma questão de idade e ideologia, ou perfil político, ou também porque existem mais fake news direcionadas para essas pessoas. Não sei. Quando a gente vê aquelas intervenções russas na eleição americana, segmentando as pessoas, né, mandando fake news de tipos diferentes para tipos diferentes de demografia, de perfil, vai saber se de repente essas pessoas não estão mais expostas do que as outras. Mas de qualquer maneira, qualquer um aqui que é um pouquinho mais velho deve lembrar também da onda que era algum tempo atrás, antes do WhatsApp, antes do Facebook, dos parentes mais velhinhos enviarem e-mail com powerpoints melosos, powerpoints com musiquinha, com pôr do sol, sol nascendo, powerpoint com cara de calendário da Seishu no Ye, né? Então tem um perfil aí que é meio curioso, que talvez esteja se repetindo agora nessa questão das fake news. Que mais? Tem algumas coisas interessantes. Isso para mim é uma notícia bastante perturbadora. Saiu na Technology Review. O que acontece? Um dos tipos mais bem-sucedidos ou com resultados mais impressionantes de inteligência artificial é quando você tem algum tipo de machine learning que você tem o que eles chamam de redes adversariais. Eu não sei se é assim que traduz em português, eu estou sendo literal. É quando você ensina lá a inteligência artificial a, sei lá, reconhecer imagens, aí você pede, bom, agora faz a imagem você, e ao invés de ter um robozinho só, você tem um robô que faz uma imagem, o outro analisa se está boa ou não, fala, né, tá uma porcaria, faz de novo. E esse ping-pong entre as duas inteligências aí que vão se entendendo, vão se afinando, produz resultados extraordinários. Desde esses vídeos pornôs em que você coloca a cara dos outros, é tudo que é possível imaginar, o resultado é realmente impressionante. Mas aí vem uma coisa que, pelo menos para mim, é bastante desconcertante, que é uma palavra que eu uso bastante aqui no Radinho, que acho que talvez seja meio sintomática. Vai ver que é uma coisa de idade também, que nem fake news. A questão é a seguinte, os pesquisadores começaram a observar como que essas redes neurais estavam se organizando. Porque quando você bota ali machine learning, você não sabe exatamente o que está acontecendo, como é que está se organizando, entre aspas, o pensamento, né, da rede neural. Ela funciona, mas você não sabe muito bem como ela está se organizando. Pois bem, o que eles perceberam, eu vou dar o link aqui para vocês verem com mais profundidade, é que praticamente começam a surgir conceitos abstratos dentro dessas redes neurais. É como se espontaneamente né, as redes neurais que aprendem dessa maneira, elas tivessem automaticamente, por conta própria, organizando uma visão do mundo em conceitos. Então eles percebem que quando eles estão lá lidando com uma inteligência artificial que interpreta imagens, de repente o pedaço da rede neural que reconhece nuvens está bastante separado do pedaço que reconhece prédios. O pedaço que reconhece palavras no plural está bastante separado do palavras no singular. Então é como se, e é isso, na verdade eles também, agora sou eu viajando na história, é como, vai saber se também a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de linguagem também não emergiu da mesma maneira. É simplesmente uma emergência natural, né? Uma coisa que nasce naturalmente, simplesmente pelo fato de, né, um cérebro ou de uma rede neural, seja o que for, tentando entender o mundo. Quem sabe isso nasce espontaneamente. Agora, uma das coisas mais impressionantes e mais divertidas que eu vi aqui nessa história do CES, eu vou passar o vídeo para vocês. Inclusive, o vídeo é divertidíssimo porque o repórter deve ter uns 60 anos, né? É um repórter. Hoje é o dia dos velhinhos, né? O repórter é um pouco mais velho. E qual é a graça disso? Ele está num stand, né, no, na CES, de que. Qual é a empresa de maquiagem aqui? Estou tentando lembrar se é a L'Oréal, eu não lembro qual que é. Logo, logo vai entrar. Qual é o stand? Eu vou ter que clicar aqui no vídeo para ver, infelizmente. Bom, é um stand de uma empresa de maquiagem que ela está com um aparelho na mão. O aparelho parece, sei lá, parece uma dessas máquinas de cortar cabelo, né? Mas a máquina, ela passa na pele do rapaz essa máquina. A máquina é portátil, está na mão dela. Mas essa máquina, ela, à medida que você vai passando na pele da pessoa, por exemplo, na pele do rosto, na pele da mão, ela fotografa ou ela grava a pele 200 quadros por segundo. Então ela vai tirando uma série de fotos. O que acontece? Um robozinho lá dentro interpreta essas fotos, identifica onde você tem manchas de pele ou manchas senis, manchas de idade. E o que acontece? Baseado no que a câmera está percebendo, você tem praticamente uma impressora jato de tinta. Olha que coisa louca! Com 120 impressorinhas jato de tinta, 120 bicos que imprimem na sua pele com maquiagem, né, a maquiagem na dose certa para você cobrir ou mascarar ou disfarçar essas manchas de pele. Ou seja, você vai passando ali, o negócio está escaneando e está ao mesmo tempo pintando as suas manchas com maquiagem na dose exata para que a sua pele fique absolutamente impecável. O resultado no vídeo é bastante impressionante. A mulher está passando aquilo em tempo real. E realmente o repórter rejuvenesceu. Isso vai vender de uma maneira. Essa acho que é talvez a coisa mais promissora da CES, essa história do rejuvenescimento instantâneo. Imagina, olha só que coisa maluca, um device, um aparelho de mão que escaneia a pele, analisa e praticamente imprime com jato de, não é nem jato de tinta, na verdade é um jato de, né, de, bom, vamos, não deixa de ser jato de tinta, né? Maquiagem não deixa de ser tinta. E segundo ela, também protege a sua pele, porque os ingredientes incluem proteção contra UV e coisas que vão combater o envelhecimento. Mas, ou seja, todo mundo daqui a pouco vai ser lindo, né? Graças a esse aparelho. Vai ter gente carregando isso na bolsa, né? Coisa delirante. Que mais que tem? Isso é um artigo que um raríssimo, na verdade, me chamou a atenção. É um artigo que saiu num site dedicado à culinária, dizendo que muitas das inovações que estão sendo lançadas na CES, inovações para o lar, né, para casa, são feitas por engenheiros que nunca chegaram perto de uma cozinha. Eu recomendo a leitura é divertida, mas na verdade isso já acontece. Eu não sei se alguém aqui já morou sozinho, teve que lavar a louça, mas tente você lavar um liquidificador, né, e você vai pensar com muito carinho no engenheiro que bolou aquela traquitana, porque provavelmente quem desenha liquidificador, quem desenha um monte de coisa, nunca teve que lavar meleca daquelas coisas, porque a mão não alcança, tem sempre alguma dobrinha, alguma coisa ali que você não consegue limpar direito. Então, essa, na verdade, já é uma tradição antiga. Quem desenha essas coisas nunca teve que lavar louça, limpar forno, né, limpar panela, né? E aí eles contam de uma série de devices aqui que tem Alexa, Alexa no, no, na balança, Alexa no liquidificador, comando de voz, tal. O cara fala, meu, para. né? Vocês provavelmente nunca se envolveram com alguém que cozinha para ver se isso faz sentido. Então, eu não vou me aprofundar muito, porque eu não entendo nada de cozinha, né? Eu sou bastante frugal, se o mundo fosse amêndoas e coalhado, eu estava feliz. Então, para quem se interessa pelo assunto, eu vou dar o link aqui. Um dos artigos, eu cheguei a comentar essa história da Apple e da mãe, acho que eu comentei ontem, não comentei? Sabe que agora eu estou em dúvida? Acho que, bom, não sei, se eu não comentei, eu comento rapidamente de novo. É um artigo que saiu no Estadão, que diz que o maior problema da Apple hoje é a mãe dele, né? Por que a mãe dele? Porque a mãe desse repórter, ela tem um iPhone velhinho, e ela fala, cara, eu não preciso trocar, esse iPhone está bom. Né? Ainda mais que depois que a Apple foi pega no pulo aí, sacaneando aquela história da velocidade para disfarçar o problema com as baterias, a Apple se dispôs a trocar as baterias. O que acontece é que isso deu sangue novo, vida nova, de novo, falando em idade, né? Acho que eu estou com uma certa fixação hoje, aos iPhones. Então, os iPhones, o cara falou, meu, tá bom, tá tudo aqui já, não vou trocar, tal. E isso se reflete, inclusive, nos números da Apple, está diminuindo. A troca, as pessoas estão demorando mais tempo para trocar os benditos iPhones. Isso é muito interessante, que falta que faz um Steve Jobs, né? Porque convenhamos, as mudanças hoje têm sido incrementais e muitas delas não justificam o preço que a gente paga por um telefone zero bala. Um artigo que eu esqueci de comentar, que eu acho que vale muito a pena comentar com vocês, ele diz respeito a Smart Cities. A gente vai ter no dia 25 aqui em São Paulo, Cidades do Futuro, né? São Paulo Tech News, o tema vai ser Cidades do Futuro, lá no centro da cidade. Me convidaram para palestrar, eu infelizmente não vou participar. Eu até gravei um vídeo em homenagem a isso, né? Mas a questão é a seguinte, é um artigo chamando a atenção para o quanto esses projetos de Smart Cities, muito dessas coisas que inclusive aparecem na CES, elas ignoram pessoas com deficiência. Né? Aliás, ontem eu vi eu estou ouvindo um livro muito bacana. Vocês sabem o Mythbusters? Mythbusters tem aquele, né, os caçadores de mitos, eles têm dois, um aparece um viking mal-humorado e o outro é um cara mais empolgadinho. Eu esqueci o nome dele. Esse cara mais empolgadinho, ele foi convidado para um evento chamado Mars, de Marte, mas que na verdade quer dizer Machine Learning, robótica, sei lá o que, espaço, que é um evento bancado pelo dono da Amazon, o Jeff Bezos, é um evento que só fala de futuro. Ele foi lá, ele é completamente maluco, despirocado, e aí ele fez um audiolivro bastante divertido, porque ele entrevista as pessoas que estão lá. Aliás, eu vou fazer uma digressão aqui. Uma das coisas bacanas que eu ouvi nesse audiolivro é uma coisa que eu não sabia. Eu não sei se vocês se lembram, que acho que foi ano passado, a Microsoft resolveu testar um bot, que era um bot tipo no Messenger, vai, um bot que conversava com as pessoas e soltou no mundo para ver o que acontecia. E eu não sei se vocês se lembram que uma questão de pouquíssimo tempo, meia hora, uma hora, não sei, esse robô estava falando coisas racistas inimagináveis. Né? Alguém tinha conseguido hackear ou induzir o robô a falar coisas inomináveis e isso foi um fiasco, a Microsoft teve que cancelar, tira o cara do ar e tal. Mas o que nesse livro comentam, e isso é muito interessante, é que na verdade não foi bug nenhum. Na verdade, o robô se comportou exatamente como ele foi programado. Por quê? Ninguém programou ele para ser racista. Programaram esse robô para ele aumentar o engajamento com as pessoas. Acontece que esse mesmo robô estava rodando na China fazia um tempão e não aconteceu nada. Né? Por quê? Porque a maneira que esse robô descobriu de gerar engajamento na China funcionou. O que acontece? A hora que soltaram nos Estados Unidos, o robô começou a testar o que gerava mais engajamento. E ele percebeu que o que gerava mais engajamento era racismo. Né? Então, olha que coisa curiosa como, na verdade, a inteligência artificial é tão estúpida quanto nós a fazemos ser. Né? Como o cara, a métrica dele era simplesmente engajamento, ele tomou um rumo completamente tóxico, né? Só porque a métrica era cretina. Né? Então, fica aí, fica a dica na hora da gente programar. Mas, de qualquer maneira, eu estava contando essa história toda do livro Mars e do cara do Mythbusters, e aí ontem ele usou uma expressão para evitar falar deficiência, disabilities, ele falou a gente com habilidades diferentes ou habilidades especiais. Eu vou procurar, foi uma expressão super respeitosa, super bacana, eu vou ouvir de novo lá e depois vou compartilhar com vocês. Como eu não estou lembrando qual é essa expressão, Eu vou falar deficiência, lamento. Então, o que acontece? As cidades Smart Cities do futuro, várias organizações ligadas à defesa dos deficientes estão lá apitando, porque muitas das maneiras que os caras imaginam de interagir, você chega no ponto de ônibus, tem um painel que reconhece gestos, ou tem uma interface touch. Fala, cara, eu estou numa cadeira de rodas, os meus braços e mãos não alcançam, como é que eu vou fazer touch? Como é que eu vou fazer gestos? Né? Então tem uma série de interfaces que estão sendo imaginadas que, na verdade, excluem mais ainda os deficientes, sobretudo na hora em que você elimina pessoas. Né? Se chega um deficiente com uma deficiência qualquer, né, num caixa do metrô para comprar bilhete e tem uma pessoa, a pessoa vai perceber o problema e vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Agora, se for alguma máquina automática que não leve em conta aquele tipo específico de deficiência, você está excluindo. Então temos aí um caso de exclusão digital intencional, né? Eu achei que valia a pena chamar a atenção de vocês para isso. Né? Uma coincidência curiosa. Ontem, ouvindo esse livrinho aí do maluco do Mythbusters, eu esqueci o nome dele, não consigo lembrar. Ele está entrevistando um cara que é o cara que criou um dos maiores sucessos dessas CES da vida, que era aquele aspirador inteligente chamado Roomba. É um aspirador robô, certo? Eu não tinha ideia, mas esse aspirador robô vendeu 20 milhões de unidades. Tem Roomba para tudo quanto é lá. Uma loucura, uma invasão de Roombas. Mas o que é mais interessante é que esse cara conta como nasceu a história. Ele sempre foi fuçador, né? Sempre brincou com criar coisas, criar circuitos eletrônicos, desde jovem e tal, desde garotinho. Aí o que acontece? Ele estava, acho que na Tailândia, a mulher dele é tailandesa, ele não fala tailandês, ninguém falava inglês, ele estava lá só observando, tinha um monte de inseto. E ele falou, pô, que engraçado, eu estou tentando construir robôs autônomos e esse besouro miserável aqui no chão consegue se virar sozinho com um cérebro minúsculo. E aí o que acontece? Nasce a ideia de você construir robôs não com um super cérebro poderosíssimo que entende o mundo inteiro. Não, baseado em regras simples, né, que é capaz de fazer interações relativamente complexas a partir de regras simples. Então nasce uma linha da robótica que é justamente se inspirar em cérebros de insetos para justamente realizar tarefas relativamente complexas a partir de modelos muito simples. Pois bem, por coincidência, hoje na Popular Mechanics tem um artigo dizendo que a DARPA, aquela instituição americana de inovação militar, etc. e tal, eles passaram lá um briefing falando, gente, é o seguinte, a gente precisa de mais robôs que funcionem mais ou menos como insetos, ou seja, com cérebros relativamente simples, né? Então, justamente resgatando uma história de décadas atrás. Então, se você ler o artigo, você vai perceber, achar que isso é uma super inovação. Por sorte, eu li o outro livro, sei que isso já começou décadas atrás. Mas é interessante ver que muitas vezes a solução para um problema tecnológico não é necessariamente fazer um computador quântico, né? Muitas vezes uma cabeça de mosca. Se bem que uma mosca, o cara está contando, uma mosca doméstica tem a mesma capacidade de um mainframe da década de 70, mas tudo bem. Mas é interessante ver que às vezes com algoritmos singelos, né, com outras abordagens, a gente consegue fazer bastante coisa. O que mais que tem de interessante aqui? É um artigo no New York Times que é meio preocupante, né? Eles estão percebendo que os oceanos estão se aquecendo mais rápido do que a gente imaginava. Más notícias, mas o que tinha aqui num parágrafo que eu nunca tinha prestado atenção, que é o seguinte: coisas aquecidas dilatam, certo? Eu sempre imaginei que os oceanos subiriam de nível porque derrete gelo, água e tal. Não, mas acontece que só o fato da água estar mais quente, ela se dilata, e só essa dilatação provocada por um aumento de menos de 1 grau, se a água dos oceanos subir até 1 grau, isso sobe mais de 30 centímetros, simplesmente pela dilatação da água. Eu nunca tinha parado para pensar nessa história. E aqui mais uma notícia que vai agradar velhinhos. Outro dia eu tive que ouvir um idoso dizendo que você não viu, os polos da Terra vão virar e o mundo vai acabar, alguma coisa com o polo magnético da Terra virando. Pois bem, os polos viram ciclicamente, o norte vira sul, o sul vira norte, e isso é sabido, né? É mal entendido, ninguém sabe muito bem os detalhes de como funciona o campo magnético da Terra, Mas a gente vai observando e percebe que ele tem uma certa regularidade. Pois bem, né, e mais uma daquelas notícias um pouco angustiantes, parece que o nosso campo magnético está se mexendo mais rápido do que normal e com alguns movimentos bruscos. Parece que alguns anos atrás, aqui na América do Sul, teve um pulso magnético, teve um surto magnético, que ninguém sabe por que acontece uma coisa dessa, acontecem às vezes, e isso deslocou o Polo Norte. O que acontece? Eu não sabia, todo ano o Polo se desloca na faixa de 40, 50 quilômetros. Eu achei que ele se deslocasse um palmo para cá, um palmo para lá. Não, mas o cara circula bastante, né? Eu acho que em um ano inteiro eu não rodo tanto assim, não vou tão longe, eu fico aqui em São Paulo, indo para o trabalho e voltando. O Polo Norte está se deslocando mais rápido do que a gente podia imaginar. Qual é o efeito disso? Ninguém sabe direito, mas pelo menos os cientistas estão entendendo ou tentando, né, aprendendo um pouco mais sobre como funciona. Uma das ideias que estão surgindo aí é que o campo magnético é influenciado por alguma coisa, né, que acontece debaixo dali da América do Sul, das Américas, e alguma coisa que acontece debaixo da Sibéria, e aparentemente, seja lá o que acontece debaixo da Sibéria, ela está levando a vantagem. Então, pelo visto, a Rússia não está, não só no campo cibernético, até no campo magmático, ela está levando vantagem. Mais alguma coisa? Tem algumas notícias aqui ligadas à astronomia, mas já está provavelmente todo mundo falando. Eu não preciso acrescentar nada a respeito. O que tem mais aqui? Buraco negro, impressora de pele. Vai, uma última história só. Ano passado teve um certo frisson aí na mídia, porque um empreendedor, eu vou resolver o problema dos oceanos. Curiosamente, quando eu fui para Singularity em 2011, eu conheci um rapaz lá que ele também tinha uma ideia para limpar os oceanos. Talvez até seja o mesmo maluco, eu não sei. Mas eu sei que esse cara levantou uma puta grana. A ideia dele era ter no oceano. Sabe quando em piscina de criança que tem aquele espaguete gigante que flutua lá? A ideia dele era ter um espaguete desses compridos de uns 60 metros com umas redes penduradas. Esse espaguete ficaria na forma de um U. Essa rede, em princípio, coletaria o plástico dos oceanos e depois era só pegar o que tivesse na rede. Pois bem, hashtag deu ruim. Simplesmente o tubo, imagina, soltar um tubo desse no oceano, deu praticamente um nó, ele saiu completamente, se comportou de uma maneira completamente estranha, quebrou no meio, a rede pescou criaturas, não pescou tanto plástico. Então, mais uma daquelas ideias que parecem visionárias exponenciais, mas que na verdade é superficial. Não só superficial porque boia, né? Na verdade é uma boia gigante, mas porque o cara ignorou simplesmente alguns princípios básicos. Acho que ele não conversou com, como se diz naquela expressão futebolística, né? Ele não conversou com os russos. O que mais? Um artigo sobre banana. Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Já falei de plasma. Tem uma coisa do paradoxo de Gödel, mas acho que não vem ao caso. Não, acho que. Bom, já falei de sarampo também. Não, eu acho que é isso. Raríssimos, sexta-feira, um excelente fim de semana para todos vocês. Um grande abraço. E até semana que vem.